Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu Wi-Fi foi pro brejo aqui, gente. E aí, todo mundo em casa aí? Todo mundo bem? Todo mundo pronto pra live? Sejam muito bem-vindos! Hoje o cara que vai estar aqui comigo, ele não entende disso não, irmão. Cara, inventou o termo praticamente. Ele vai falar, pô, amor, é claro que não, não sei o quê. Mas se tem um cara que eu sou fã, quando o assunto é marca, branding, relação entre essa conversa, esse diálogo entre o seu cliente, entre entender essa persona, é esse cara. Eu hoje tô, eu só visto reserva e oficina, né? Então seria uma redundância eu falar que eu tô usando reserva, eu tô usando a minha camiseta básica preta aqui da reserva, porque, cara, eu vou receber aqui o brabo, o Rony, um monstro.
Ah, moleque!
Olha aí!
Moleque!
Quanto tempo!
Porra, garoto! Que bom estar aqui hoje contigo, amoria!
Irmão, porra, quando eu mandei, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu fiz um texto todo bacanudo, grandão, não sei o quê. E eu mandei pro Rony, que era falando, cara, pô, eu vou lançar um livro, um curso, não sei o quê. Eu queria muito fazer uma série de lives, não sei o quê. Uma bíblia. Ele respondeu assim, tu não precisava ter escrito essa porra toda, irmão. Tô dentro. Obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu vou falar o que eu falei que você, com toda humildade, não falou. Falei o que hoje compartilhei essa live aqui no meu stories, né? O reminder da live. Porque pra mim, na minha opinião, ele tava se auto-zoando aí, né? É, a luz de motel, que visual, assim. Eu acho que o Amuri... eu trabalho com imagem, né? Com design há 14 anos e eu já vi muita coisa por aí. E normalmente o empreendedor, ele é um cara meio MacGyver, né, velho? Tipo, ele bota um... prende o pau de selfie com um chiclete, um elástico, né? E faz a live sem luz, sem porra nenhuma. Eu acho que quando o empreendedor, ele tem essa sensibilidade artística que o Amuri tem, nem todo mundo tem a sensibilidade artística para perceber isso, né? Repare o filtro que ele usa. Né, a tipografia que ele usa para escrever, a chamada, que ele prepara o copy da chamada e fala com o coração no copy da chamada. Para mim, o Amuri é hoje, falei isso para ele depois do textão que ele me mandou, o melhor conteúdo empreendedor do país. A gente é da panelinha, né? Nossa panelinha, tem a nossa panelinha que a gente sacaneia. Todo mundo faz conteúdo, mas o do Amuri é by far o de maior qualidade.
Irmão, eu vou te falar um negócio. Minha conexão caiu. Tamanho peso dessa sua, desse teu testimonial aqui, cara.
Não é verdade.
Pelo amor de Deus. Ó, eu sei que tu fala com o coração, você é um cara que tem a verdade na alma sempre. E eu sempre falo esse negócio, Rony, e eu vou aproveitar esse momento que a gente geralmente tende a ser humilde, sacudir a cabeça, não sei o quê, mas eu vou absorver ele. Porque, cara, uma coisa é a gente receber incentivos e parabéns, etc., de quem tá seguindo a gente, de quem a gente nunca viu, e a gente fala, porra, obrigado, caralho, me dá vontade de fazer mais. Agora, quando os nossos heróis, nossos ídolos elogiam, irmão, aí mexe. Obrigado.
Porra, obrigado. Garoto. Tamo obrigado, junto, cara. Meu irmão, tamo junto. É foda mesmo, é bom demais.
Ó,
desde o videozinho de manhã, do café, a musiquinha, a música da Champions, tu é foda, moleque. Sinistro, cara. Porra, velho.
Ê, bebê. Ó, a gente tá fazendo um negócio chamado Bootstrap Week. Você já viu aí as séries de lives que eu venho fazendo. O objetivo da Bootstrap Week é o seguinte. Eu sou investidor anjo, você sabe disso. Durante muito tempo, eu eduquei investir e eduquei formando novos anjos e sempre dando conteúdo aqui para o empreendedor, falando para ele sobre como é que ele faz para captar do jeito certo, como é que é a jornada, às vezes alguns aspectos emocionais. Às vezes eu estou numa fase um pouco mais... deep, assim, de conteúdo, e eu consigo escrever um negócio que sai brabo, assim. Às vezes até me emociono escrevendo. E, às vezes, sai conteúdo para ajudar na jornada desse empreendedor. E, cara, para o investidor anjo, não tem nada mais difícil do que você receber 100 startups e você ver que você só vai conseguir investir em duas ou três, porque elas ou não estão preparadas, ou não estão no momento certo, ou o cara ainda está numa fase que ele tem que construir o negócio dele, ele ainda não entendeu o negócio. E aí eu falei, chegou a hora de eu agregar, fazer um conjunto desse meu conteúdo e ajudar esse empreendedor a captar investimento anjo do jeito certo, se ele precisar. Então, a primeira parte é, se ele precisar. Então, para garantir que esse cara entenda se ele precisa ou não, eu não vou falar para ele comprar um curso meu ou captar investimento anjo. Eu vou ensinar esse cara a fazer isso sem investimento. é quase que a desconstrução do que eu mesmo quero, no final, acabar criando como curso. Mas faz parte de uma construção real. Tipo, se você não precisa de investimento anjo, não pegue investimento anjo. Se você está crescendo sozinho, não pegue investimento. Se você consegue, se você está na fase de construção do seu MVP, foque em construir seu MVP. E aí, essa semana de Bootstrap Week tem esse objetivo. Dar ferramentas, insights, clareamentos aí sobre essa jornada empreendedora que não é mole, irmão. E está aqui comigo, você, que viveu isso na pele. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se vocês não conhecem, é impossível não conhecer, mas se você não segue esse brabo, sai da minha live agora, vai lá no Rony e segue. Porque esse cara criou uma das marcas que eu sou mais apaixonado. E não é puxação de saco, não. Não é só roupa, não é só estileira. É eu chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, passar pela frente da loja e o vendedor lá de dentro falar: Amuri, tudo bem? E eu entrar na loja, ser bem atendido, tomar meu cafezinho, não sei o que, e falar: como é que tu lembra do meu nome? Tu vê meus conteúdos? Ele: não, você já comprou comigo aqui uma vez. Aí eu falo: puta que pariu! E eu faço questão de te mandar umas mensagens quando eu tenho esse efeito reserva em mim.
Sempre
eu falo,
mano. Cara, sempre, mano. Sempre, mano.
Isso tudo tá em volta do ritmo que você dá, do empoderamento que você dá, da forma como você rege essa galera e da forma como você encontrou os parceiros certos, os sócios certos. É uma construção incrível. Inclusive em momentos em que tinha tudo para dar errado, e eu vou querer que você conte esse case, que para mim é incrível, o case em que a loja foi assaltada e você transformou isso numa comunicação, numa propaganda, numa peça de marketing, falando: olha só o que vocês estão fazendo. A gente está com tanta coisa foda aqui nessa loja que nego ficou maluco e decidiu invadir. A forma como você pega o contexto e recria essas histórias, a forma como você conversa, é assustadora, irmão. Eu não conhecia você. E eu sou flamenguista, né? A galera aqui vai falar: Flamengo, que isso, não sei o quê. E eu fui no Maracanã e no banco de reserva estava escrito reserva. Eu falei: pô, cara, eu não tô acreditando que tem isso aqui no Brasil. Que cara é esse, irmão? E aí eu sou um apaixonado. Pronto, declarei, tô apaixonado. Você é um brabo. Então, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui.
Pô, irmão. Pô, obrigado, meu velho. Cara, eu acho que isso é a consequência lógica do fato que eu me considero uma pessoa muito, muito sortuda, Amor, assim, porque eu descobri muito cedo, graças a Deus, com 22 para 23 anos de idade, o que eu amo fazer da vida, cara, né? Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu sei que isso não é uma questão que todo mundo, né, consegue na vida, né? Eu sou um presente de Deus, assim. E aí, quando você ama o que você faz, eu acho que você busca pessoas, né, que têm a personalidade, que têm a visão de mundo semelhante, né, à sua. E aí foi chegando, cara, muito cedo, uma galera muito foda, assim, pro negócio. E a gente roubou do mercado de capitais, né, o conceito de partnership. Então criamos um programa, a gente chama aqui programa de notáveis, né? Nós temos hoje 29 sócios e sócias que vieram da operação, gente que era... Pô, trabalhava dentro da loja, a gente trabalha no DP, a gente trabalha no estilo, a gente trabalha no marketing. E para ser sócio, independe de hierarquia, né? O critério para ser sócio é que você tem que ter entregue algum legado de marca muito foda. Uma coisa que, se morrer amanhã, pô, aquilo tem valor pra caramba. E, assim, momentos como esse que a gente está vivendo agora, né? Momentos difíceis pra cacete, né? É que você vê o valor, né? Sim. Dessa sociedade. Isso que a gente está fazendo nessa quarentena não está no gibi. Cara, pra você ter noção, Amor, a gente em julho, isso aí é cultura do negócio, né? E credo nas ferramentas que ao longo dos anos a gente foi construindo, fundamentalmente as ferramentas digitais, né? E cultura são as pessoas, né? A gente em julho, bicho, somando venda de internet mais loja física, né? Comparando com 19 e 20, nós fizemos 95% da venda ano passado em julho.
Nossa!
Agosto, agora, né, pô, varejista só comemora dia 31, irmão, né, dia 31, mas enfim, se terminasse agosto agora, e agosto era o nosso Everest, assim, todas as campanhas internas, a gente falava: galera, é o pico mais alto, porque ano passado, irmão, dia dos pais, agosto, né,
isso. Ó,
a base era gigante, velho, e ano passado foi enorme a venda, esse ano, se terminasse agora, agosto, nós temos 88% da venda do ano passado, né, com as lojas trabalhando em período menor, muitas lojas fechadas ainda, porque o Brasil é um continente, então muitas cidades e lojas estão fechadas. Isso é por causa de cultura e digitalidade e pessoas. E aí essas pessoas foram inventando produtos, né, e tecnologias. Você é um cara de, porra, de tecnologia e aprendo um bocado com você. É, eu tenho a visão, cara, assim, pelo menos no meu negócio, que sou eu aqui para cagar regra também, mas, pô, cara, no meu negócio, tecnologia não é fim. O varejista que entende tecnologia como fim tá perdido. Tecnologia é meio, né? Assim, a gente tem aqui um propósito muito claro, que é cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. E uma missão, né, que é a forma como esse propósito se manifesta no negócio, né, que é usar a moda e tecnologia para melhorar a autoestima das pessoas. Então, a gente foi desenvolvendo tecnologia para entregar uma experiência muito acima do nível de expectativa do consumidor. E isso a gente faz desde 2007. Né? A gente tem, por exemplo, um CRM turbinado que chama Now, né? Que é um software de clientele, que isso que aconteceu contigo na loja, né? Uhum. É graças a esse CRM turbinado. Porque o time de vendas, eles têm uma agenda montada algoritmicamente de atividades que eles têm que fazer diariamente, e o próprio sistema dispara automaticamente várias dessas regras, né? E na proporção que eles vão usando essa ferramenta, ela vai se autoalimentando e melhorando. O algoritmo vai melhorando, né? A assertividade vai melhorando. Então, quando ele te liga, é óbvio que ele te conhece, ele sabe a tua história, ele te segue no Instagram, mas também tem uma base de dados que ajuda ele a lembrar do que ele esqueceria.
Claro.
E se, porventura, aquele profissional sai da companhia, né? Quando entra um novo profissional no lugar dele, a gente reassocia esses cadastros com base na personalidade daquele novo profissional. Então vai te ligar ou te procurar uma pessoa muito parecida com aquela, jeito de atender, né? Personalidade, característica. A gente faz uma série de,
que legal,
de testes vocacionais quando a turma entra aqui, e para essa associação que acontece depois no sistema. Então, acho que ao longo do tempo a gente teve a sorte grande de ter descoberto a nossa vocação cedo, e depois foi chegando gente muito boa, bicho. Hoje eu sou, cara, nada mais sou do que o cara que, pô, que tem o papel de juntar essa turma, né, formar a quadrilha, né, montar o plano, falar, vambora, galera, então é pra lá, vamos que vamos. E vou estimulando, vou estimulando.
Claro. E você tem, tem essa energia que dá vontade de estar junto, então... acho que grande parte do desafio do empreendedor é conseguir não ser esse líder executivo, gestor, etc., mas é inspirar. E eu sinto isso toda vez que eu converso com você. Inclusive, na semana passada, depois de uma live do Matt, eu postei uma imagem, um story falando assim: propósito não paga boleto. O Rony foi lá no meu perfil, muito educadamente, ele: irmão, eu não conheço uma coisa que não funcione mais no longo prazo que propósito. Aí eu li aquela porra e falei: puta merda. Ele tá certo. Aí eu falei: Rony, faltou uma palavra. Propósito sem resultado não paga boleto. E aí ele falou: exato. Aí eu falei: errei. Aí ele falou: não, tudo bem. Deu pra entender. Mas essa é a minha opinião. Eu falei: porra, do caralho. E eu queria abrir a primeira pergunta justamente com esse tema. Qual é a importância do propósito no início do negócio? Quando o cara tá ali, viu o problema, teve a ideia, começou a construir... E geralmente ele acaba se perdendo em construções, MVPs, tecnologia, e acaba revendo essa questão no propósito lá na frente, quando ele sente que está faltando alguma coisa. E a sensação que eu tenho é que a gente, por já ter vivido essas experiências, não começa nada se não tiver um reason why, se não tiver esse propósito muito forte. Sim. Qual que é a importância no início?
Cara, assim, primeiro eu acho que o propósito ele não é uma coisa... Enfim, falar da minha experiência pessoal, que eu acho que exemplo arrasta, né? Quando a gente começou, Amuri, cara, eu falava para os meus amigos que eu ia montar uma marca de moda masculina, as respostas, elas eram tão inspiradoras quanto: homem, mas homem não compra roupa? Cara, obrigado, né, velho? Obrigado. E aí, bicho, as coisas começam a dar certo, né, e prosperar, graças a Deus, e as mesmas pessoas te procuram e te pensam, e te pedem conselho profissional, né? Como se você fosse um gênio. Visionário é o caralho, né? Só tesão e amor pelo que faz, né? E também elas, desde o começo eu falava: cara, a gente tem aqui um propósito, né? Que é um propósito de fazer uma marca de moda. A marca, ela é de moda, normalmente ela é muito exclusivista, né? Ela é tipo, é um monólogo, é o diretor criativo, o dono da marca, falando Sim. da visão de mundo dele, vendendo o estilo de vida, né? E no nosso caso, a gente cria uma mesa de bar, brother. Nem eu, com meus amigos, porra. Uhum. Tem de tudo, cara. Tem direita, tem esquerda, tem, porra, tem gente que gosta de futebol, gente que gosta de malhar, gente que gosta de música, gente que gosta de arte, gente que. E eu segui, de vez em quando rola umas porradas, um fala uma merda, porra, meu irmão, pode ir embora, mas também depois pode chegar aí, não tem caô, né? Uhum. Então a gente queria essa marca meio mesa de bar, mas a gente não conseguia explicar, velho, qual era o propósito, né? Qual era a frase do propósito. Só que ficava assim, e os meus amigos não entendiam. Falei, cara, quita bullshit aí, fala qual é teu modelo de negócio e tal. Então, amor, assim, eu acho que o propósito é uma coisa que, assim, ele emerge do negócio. Ele não é uma coisa que você inventa, né? Então, no começo do negócio, você tem que ser guiado pelos seus valores. Porque se eu mandar todo mundo que tá escutando essa live aqui fechar o olho e pensar assim, pô, qual é teu propósito? Pô, meu irmão, vai ter mais dúvida do que certeza, velho. Pô, difícil. É tipo você falar assim, cara, escolhe fazer uma profissão que você gosta. Pô, mano, tem 16, 17 anos de idade, sei lá o que eu gosto, velho, né? Pô, então... Quando você é guiado pelos teus valores, aí valor, você manda a turma fechar o olho, todo mundo sabe falar quais são os seus valores, né? Então, pô, e o valor serve pra hora da bifurcação. Vou pra direita e pra esquerda. O que pra mim é certo? O que eu acredito? É lá? Então vai, irmão, mas vai sem dó. Não vai ser unânime. Porra, prego que se destaca, toma martelada e é isso aí mesmo. Errou, pede desculpa, não errou. Segue em frente. E aí, de tanto praticar esse negócio, em algum momento vai vir uma frase. Né? Que o nosso caso foi cuidar, emocionar e surpreender, né? Uhum. Por que que eu te falei essa coisa que eu não conheço nada que paga melhor do que propósito, né, cara? Porque eu conhecia uns 6 anos atrás, eu só tinha essa coisa que me movia, eu não sabia explicar o quê, e aí eu li um livro, amor, chama Capitalismo Consciente, uhum. né? É um livro de capa amarela, uhum. recomendo todo mundo aqui que, porra, que leia, porra, fez uma diferença estúpida na minha vida, e porque eu descobri que tinha uns malucos que nem eu, né? O que que o capitalismo consciente diz? Né? Uma sociedade ela é composta por 3 entidades. Ela é composta pelo Estado, que tem a maior responsabilidade sobre a sociedade, que vive e arrecada para isso, pela iniciativa privada e pela sociedade civil. É óbvio que o Estado tem a maior responsabilidade, mas isso não tira a responsabilidade da iniciativa privada e da sociedade civil. E quando a iniciativa privada trabalha para entregar impacto socioambiental positivo, ela não cria consumidores, ela cria seguidores. Porque eu realmente acredito, amor, que a maior parte de nós somos bons. A gente lê uma porrada de coisa no jornal que faz a gente acreditar que nós somos ruins, né? Mas a maior parte de nós somos bons. Então, se através das nossas escolhas de consumo a gente poder também contribuir, né, para fazer um país um pouco mais justo, né, menos desigual, por que não? Por que não vai escolher para aquela marca? Estou falando que aquela marca não tem que buscar lucro. Claro que tem que buscar lucro. Se não for sustentável, ela vai tirar aquela atividade do orçamento dela. Aquilo tem que fazer ela vender mais também. Tem que ser ganha, ganha, ganha. E por que que eu te falei isso? Né? Porque antes da gente, por exemplo, um P5P, né? Que é o projeto que mais, da marca que mais se destaca, o nosso projeto de combate à fome e à desnutrição. Né? Toda peça de roupa, desde 2016, que a gente vende, serve para complementar 5 refeições para quem tem fome no isso. país, através de dois bancos de alimentos. Um que fica no Sergipe, que chama Mesa Brasil, em Alagoas, né? E o outro que fica em São Paulo, que chama o Banco de Alimentos. Antes disso, eu raramente recebi uma mensagem de um amigo ou de uma amiga, eu comprei a calça na reserva, comprei uma bermuda na reserva, uma camisa na reserva. Hoje eu recebo 3 a 5 mensagens por dia, amor. Prometo. Deixei 10 pratos lá, hein? Deixei 15 Uau. Pratos lá, hein? Deixei 20 pratos lá, hein? Então, cara, pay off, né? Porque as pessoas, elas realmente querem... contribuir, elas gostam da roupa, obviamente, o design é bacana, o produto é bacana, a modelagem é boa, elas comprariam a marca de anyway, né? Mas, pô, mas se também podem contribuir, por que não, pô? Vamos ali, vamos escolher aquela ali, Exatamente. Porque a roupa é bacana e eu também ajudo na construção de um país um pouco mais justo. Então, cara, o propósito, com certeza absoluta, pela minha experiência, né? A entrega do propósito para todos os stakeholders, mais do que se paga.
Perfeito, cara. E é engraçado como não só esse efeito de impacto ele é gigante, visceral, como ele atrai também o cliente da ponta, né? Tipo, no final do dia, essa empatia das pessoas por uma construção de algo melhor principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora, né? Faz todo sentido você ter algo a mais que não seja tecido, que não seja cor, que não seja marca. E por incrível que pareça, eu já conhecia a sua história, eu já acompanhava a jornada, mas é impressionante como mexe um pouco comigo, ou como mexeu, principalmente quando eu conheci, em que eu abri as minhas embalagens e eu vi as ações dentro das caixas do sapato, no contraverso de uma camisa que vinha embalada. Pequenos detalhes, cara, que fazem uma experiência completa, onde você tem a certeza de que aquilo que você está comprando é muito maior do que o valor que você está pagando. Então, isso sempre mexeu comigo. Eu sempre adorei as surpresas que vinham dentro dos produtos, nas embalagens, etc. Quando eu olhava para dentro de uma palmilha do sapato e tinha alguma frase que era bacana. Quando você não simplesmente colocava calçados, você colocava reserva para calçar. São tão pequenos detalhes que se misturam com as boas ações, com os propósitos, etc., que vão construir esse engajamento. É difícil para o empreendedor conseguir, principalmente quando ele está com pouca grana, quando ele está começando, ele conseguir colocar o mesmo nível de importância e de esforço em construir algo assim do que colocar na construção da tecnologia ou simplesmente na formatação da equipe. E é um exercício que eu acho que a gente tem que trazer dessa live para a galera começar a forçar um pouco mais. E aí, falando desse início, aonde que você acredita que o empreendedor ele precisa colocar o esforço no começo? Você encontrou tua galera, começou a falar com o pessoal, quero fazer uma marca, galera, homem não veste roupa, não sei o quê. Só que do outro lado, tinha uma execução rolando visceral, né? Sim. Vai atrás do fornecedor, faz o primeiro projeto, o que, é que eu quero fazer, quais as primeiras peças. Do ponto de vista empreendedor, e aí não precisa ser startup, aonde que esse empreendedor deveria colocar os esforços financeiros e de labor, né, mentais, etc., no início dele, na sua opinião?
Cara, vou te contar uma história, assim, que eu tenho um carinho absurdo, que para mim foi um ponto de inflexão nesse início, justamente nesse início, né? Eu trabalhava, meu único emprego antes da reserva, digo que a reserva é meu primeiro emprego, mas isso não é a verdade. Meu único emprego antes da reserva foi na Accenture, uma multinacional com foco em implantação de sistemas. Trabalhava na vertical de resources, então trabalhava em projetos na Vale, na Petrobras, absolutamente nada a ver, né, comigo. E, enfim, tem a história clássica, né, que eu e o Fernando vimos cinco caras usando uma mesma bermuda numa academia aqui do Rio, uhum, né? E a gente brinca que esse foi o dia D, porque, enfim, em alusão à Segunda Guerra Mundial, que a brincadeira que a gente fez um com o outro é que ou havia um problema de demanda reprimida ou de demência coletiva, né? Todo mundo é maluco, uhum, tá usando a mesma roupa. E resolvemos fazer uma primeira bermuda, arrumamos um fornecedor em São Gonçalo, ele tinha um mínimo de fábrica, esse foi o único dinheiro que eu e Fernando botamos no negócio. Eu botei 3 contos, o Fernando botou 3 contos, depois o negócio foi 100% bootstrap, ele foi gerando o seu próprio capital. Mas teve fundamental, tipo, se viu apaixonado por aquele negócio, né? E, pô, a gente queria viver de se comunicar através das roupas, das coisas. Eu pedi demissão da Accenture. O Fernando pediu demissão dos negócios de família que ele tocava, né? E, amor, a turma tá dizendo aqui que a tua imagem tá travada.
Eu vi que tava aqui, eu fiz uma mudancinha aqui, eu saí do aplicativo, voltei de novo. Eu acho que voltou. Deixa eu ver se a galera consegue me dar um feedback aqui. Galera, eu acabei de dar um tapa aqui, eu saí do Instagram e voltei porque a imagem tinha travado, o Insta tem dessas de vez em quando. Me avisa aí se melhorou, galera. Dá um update aí, eu sei que tem um delay entre o que a gente está falando e o que vocês estão assistindo, mas se vocês já ouviram essa frase que eu perguntei agora, se melhorou, já dá um ok e fala, voltou. Confirma aí pra gente. Não. Voltou, não.
Não. Mas vamos falando, pô. Daqui a pouco eu
volto. Vou sair e vou voltar, então, pra live. O que você acha, cara? Porque tá travadão.
Tá bom.
Pode ser?
Como é que eu faço? Eu fico aqui?
Não, você vai sair junto comigo, eu volto, então, e aí tá, a gente fica mais meia horinha. Deu uma travada monstra o Instagram com as suas maluquices. Desculpa, não é culpa nossa. Eu já mandei um zap aqui pro Mark. Eu falei, Mark, na moral, tá vacilando comigo, irmão. Logo na minha semana de bootstrap. Mas voltamos, hein? E Rony já tá na área. A gente vai retomar de onde a gente tava.
Agora foi.
Meu irmão, desculpa, cara. Não controlo isso aqui. Instagram tem dessas de vez em quando.
Também mandei um zap pro Mark aqui, já dei uma xingada nele. Porra. A gente é da mesma comunidade, tá tudo certo.
Eu tinha feito a pergunta sobre, no início, onde é que esse cara tem que colocar o esforço.
E isso. Eu tava contando a história do meu pai. Isso. Né? Nem tinha falado ainda daquela do meu pai, já deu spoiler, né? Eu saí da Accenture, o Fernando saiu dos negócios lá dele de família, e a gente ficou na casa dos meus pais. Na época eu morava com meus pais, era um moleque. A gente ficou lá montando um business plan, né? Porque consultor, já trabalhava na Accenture antes, consultor sabe fazer muito bem. Exato. Excel, PowerPoint, né? Esse negócio de bootstrapping é mais para empreendedor. Então eu ficava lá fazendo. Uhum. Meu Excel maravilhoso e, pô, é planilha e ouvido, aceita tudo, né, velho? Pô, em 3 meses a gente ia faturar alguns bilhões, pô, né? Pedido pra cair do teto, né? E aí o meu pai, meu grande mentor, pô, outra coisa que eu admiro em você, cara, a tua relação com teu pai, cara, você nem sabe, eu escuto o som do teu pai, as lives que tu tá montando pra ele, pô, você nem sabe, nossa. Velho.
Que isso?
Pô, cara, acho muito bonita assim, a relação de vocês e me lembra muito a com meu pai. Assim, meu pai é, porra, tudo pra mim, meu pai e minha mãe.
Cara, obrigado.
E aí, cara, eu fiquei em casa lá fazendo as planilhas. Eu e Fernando, né? Fernando chegava às 7 horas da manhã lá em casa, embora às 11 da noite, a gente produzia planilha que nem ninguém, né? E aí o meu pai um dia chega em casa e fala: o que vocês estão fazendo aí? Aí eu vou mostrar minha planilha, todo animado pra ele e tal. Falou: meu filho, pode falar palavrão aqui, amor?
Porra, liberadaço.
Porra. Falei: meu filho, enfia essa planilha no teu cu, porra. Vai pra rua. Porra, vai pra rua. Fazer produto bacana, marca. Vai vender. Quando você não souber mais de onde tá vindo pedido, campanha, produto, você contrata um consultorzinho de bosta que nem você fazer essa porra nessa planilha. Porra, meu irmão, o cara me deu a surra moral, velho.
Gênio.
É? Cara, aí aquilo me virou um mantra na minha cabeça.
Perfeito.
E aí eu comecei a procurar... ali no tempinho que eu tinha ficado nas planilhas, eu percebi o seguinte, cara: se eu abrisse uma loja de cara, eu ia quebrar, amor. Por quê? Porque a gente tinha feito dinheirinho lá de vender, né? Tinha um careque aqui no banco. Pô, eu ia abrir a loja, eu ia ter que comprar quase todo o estoque, ia dar 3 camisetas com a profundidade de grade do mínimo do fornecedor, a gente ia quebrar. Então tinha que ter a saída de escala que fizesse caixa, porque uhum. não tinha dinheiro de família, pô, tinha que fazer caixa, né? E na ponta desse caixa e desse pedido, eu ia abrir uma loja e ia fazer um pedido salutar para essa loja, aprender de produto, e aprender desenvolvimento, e abrir fornecimento e tal. E aí a gente começa de caixeiro viajante, né? Eu descubro que existem lojas multimarcas no interior do estado, né? A gente tinha um sonho de experiência, de montar uma experiência própria na nossa loja, né? Mas a gente optou pelo caminho bootstrap. A experiência não ia ser nossa, ia ser do parceiro, né? Mas era o caminho que a gente descobriu para financiar o negócio, né? E eu te digo, amor, que essa talvez tenha sido a decisão mais importante da nossa história empreendedora, né? Porque a gente está falando aí de 2006, 2007, foi quando o Cristo Redentor começou a voar na capa da Economist.
Uhum.
Né?
E depois...
E aí os meus pares foram aos bancos se alavancar para fazer expansão.
Nossa.
E eu não me alavanquei, eu me alavanquei no pedido, né? Porque eu fazia pedido pro multimarca, o prazo, você tem uma margem menor quando você vende sell-in, né? Você não vende sell-out, mas por outro lado você recebe o dinheiro na frente do que você paga. Então era um puta de um cash cow. E com esse dinheirinho que a gente tava fazendo de caixa, depois que eu tinha uns 60, 70 pontos de venda multimarca, eu abri a nossa primeira loja em Ipanema. 33 metros quadrados, nossa loja até hoje, enorme em coração, né? E foi ali que a gente montou a nossa experiência, norteada por essa figura tão relevante que existe no nosso país, que é o vendedor, né? O nosso amigo Bruno Van Henk tem a frase maravilhosa.
Maravilhosa.
Né? Todo mundo deveria ser vendedor, eu sou vendedor com orgulho, tô aqui vendendo. Inclusive, meu cupom no site da Reserva é RONIRSV, 20% de desconto e frete grátis, usem lá, tá? Sou um dos vendedores da marca, tenho um orgulho absurdo. E o profissional de vendas nesse país tem vergonha de ser vendedor, né? Ele fala que trabalha pra marca, que é sócio, nunca quer vendedor.
Eu sou vendedor, né?
Então, a figura do vendedor era fundamental para aquela loja. A gente queria uma experiência criada por ele, que ele pudesse tomar os seus riscos, que ele pudesse fazer as suas piadas. É óbvio que com discernimento, não vai ofender ninguém, mas que ele pudesse ser ele mesmo, né? E com base nessa experiência que eles foram criando, a gente começou a criar a experiência de marca e fomos abrindo outras lojas, a multimarcas crescendo, e hoje são 1.500 revendas multimarcas em todo o país. Todo mundo falou que as multimarcas iam quebrar com a pandemia. Terminamos o período de pedido agora. Nós crescemos em capilaridade e profundidade. Você sabe por quê?
Por quê?
Cultura e propósito. Estamos e estaremos juntos para sempre. Então, nesse momento de crise que aconteceu, muitas marcas quebraram. Ou a multimarca, ela trabalhava muitas marcas nos seus portfólios. Então, elas decidiram apostar naquelas marcas que elas o quê? Mais confiam e que geram mais.
Uau.
Que estiveram com ela
juntas
em todos os momentos.
Exato. Nossa.
Nesse dia, Amore, nós todos aqui fizemos um comitê no começo da crise. O que, que toda marca fez? Desconto. Só que lá em março, a gente ia acabar de faturar para a turma, nossa coleção de inverno, estavam com as caixas fechadas e com boleta cheia para pagar. Como é que eu ia fazer desconto no meu site? Eu ia quebrar os carros.
É.
Então eu assumi o compromisso que ia usar a nossa tecnologia para fazer a venda crescer sem desconto. Só começamos o desconto como combinado agora no dia 15 de agosto. Né? E
genial.
O prestígio como moeda de troca, como retorno, crescemos no showroom de verão recém-terminado.
Irmão, e eu ouvi, eu tenho um time que trabalha comigo, e a gente fica vendo conteúdo, né? Vendo como é que algumas marcas estão saindo, né? E eu acompanhei muito alguns perfis durante o início da quarentena, para ver justamente como é que as pessoas estavam reagindo a isso, né? Então, Alfredo Soares, Thales, etc., foram caras que o Alfredo, principalmente, né, com o Bora Varejo, com a série de lives dele,
fantástico,
cresceram na quarentena, né? Tipo, criaram, falaram, cara, vamos pra cima, né? Porque não importa, se eu não fizer nada, eu tô ficando pra trás. Se eu fizer alguma coisa, esse alguma coisa todo dia, lá no final, talvez seja alguma coisa. A gente não sabe quando que é seu final, né? São 2 semanas, são 3, são 4, e ele martelou, e sai maior. E aí o meu time, que era o início da frase que eu falei, chegou pra mim, antes da gente falar das lives, etc., e falou, irmão, tu tá vendo o que o Rony e a Reserva estão fazendo durante a quarentena? E eu falei, cara, não só tô vendo como recebi ligação dos caras, como recebi a mala para escolher as minhas peças, como recebi os cupons para poder... Essa atividade, essa proatividade colabora com uma frase que eu falei o seguinte, que os empreendedores durante a quarentena, principalmente os meus investidos, eles estão sendo muito mais avaliados pela forma que eles estão encarando a quarentena do que pelos resultados que eles estão tendo na quarentena. Porque se uma startup chega para mim, Rony, e fala, Muri, eu estava indo bem em janeiro, fevereiro, março, aí veio a quarentena e me quebrou, mas aí eu fiz isso em março, isso em abril, tentei tal coisa... Essas atitudes desse cara, não me importa se ele caiu um pouco a receita, se ele não teve o crescimento que todo investidor gosta, me importa esse cara foi um incansável em buscar alternativas e tentar manter aquele heartbeat, aquele ritmo. Isso, para mim, é o que está mostrando o empreendedor. E olha, está falando um investidor com 14 startups ativas que alguns dos empreendedores deram uma murchada.
Sim.
Mas outros, irmão, falaram assim, ó, não vou desistir desse negócio, entendeu? Então, parte dessa... Desse sentimento que você fala, eu consigo refletir um pouco em como que vocês enfrentaram, descobriram, foram usando as ferramentas, mas principalmente essa construção que só foi possível fazer isso agora porque vocês já fazem isso desde o início, sacou? Então, para mim isso foi do caralho. Como é que você definiu a persona reserva? Ela se transforma ao longo do tempo? Ela foi se transformando? Como é que você construiu essa identidade que quando você coloca alguma coisa na rua, eu sinto que você está falando comigo? Eu me sinto consumindo aquela informação, aquele copy, aquele teaser, aquela campanha, como se fosse, esse cara acertou, é o que eu queria ouvir. Como é que você definiu isso? Ou melhor, duvido que tenha sido assim, vai ser assim, né? Foi uma construção, obviamente, mas qual é o core disso?
Cara, assim, Amor, primeiro havia... Eu não sou a figura clássica da moda, né? Não, eu sou meio gordinho, tô sempre com a mesma roupa, né? Meio descabelado e tal. E assim, eu tinha... Mas eu sempre gostei muito de roupa. Sempre gostei muito da comunicação ao redor da marca, da moda, né? A possibilidade que a moda tem de se comunicar e passar uma mensagem para além da roupa, né? E quando eu entrei nesse mercado, cara, eu, eu sofri muito preconceito, eu e o Fernando, mas muito, né? É, quem são esses dois playboyzinhos aí da Zona Sul do Rio, né? Querendo vir aqui fazer desfile e tal, e nananã. E aí, assim, no começo, a gente tentava ser uma coisa para ser parecido com eles, saca? A gente queria fazer parte do clube. E chegou uma hora que eu falei, ah, quer saber? Vai se fuder, porra. Você é o que eu sou e que se dane. Então, aqui a gente não quer fazer... Tinha aquelas semanas de moda que fazia roupa de astronauta na passarela, uhum, né? E aí, eu fiz uma semana de moda, cara, que eu botei só roupa de showroom, roupa comercial, os caras desfilando. E na frente, a gente mandou fazer uns arcos aqui na Viradouro, aqui no Rio, na escola de samba, tinha um arco. E lá na frente a gente foi no Saara, comprou um monte de fantasia, de xereque, de nananã. Botamos na primeira fila um papel amassado para eles terem que abrir. Tava ficando assim, ó, já que vocês querem fantasia, pode pegar. Tá aqui, ó. Aí os modelos paravam na frente dele com as fantasias pra eles pegarem. Aquilo foi um escândalo, né? E a campanha que a gente lançou foi reserva, roupa de verdade pra pessoas de verdade. Quando eu fiz isso, animal, aquilo pra mim animal foi a minha descoberta. Foi assim, exato, criativamente, foi quando eu me descobri. E eu percebi que uma multidão de gente, velho, uma multidão de gente falou assim, caralho, eu nunca entendi esses desfiles, só que eu achava que era só eu que não entendia. E a marca começou a crescer. Quanto mais a gente falava a língua do consumidor de moda, de roupa, da média do consumidor, que somos nós, né? Cara, amor, hoje, você falou da camiseta preta básica, né, cara? Hoje, essa camiseta preta, nossa camiseta preta, virou isso, um hit, cara. É um negócio assim... É inexplicável. Nós vendemos mais de 2 milhões de camisetas básicas nos últimos 12 meses.
O que, que é isso?
Cara, é bizarro, tá? É, e assim, 60% da venda da marca é de best-sellers e essentials. É produto básico, né? Uhum. Por quê? Qual era a nossa visão lá atrás? Cara, eu não quero fazer uma moda. Eu não tenho lifestyle. Meu estilo, eu comungo do mesmo lifestyle do Amuri, dos meus amigos. Estou nessa mesa de bar, todo mundo é igual, não tem distinção, né? Então eu quero fazer uma moda para que as pessoas mix and match as suas personalidades e não a minha personalidade, como é o comum da marca, né? Roupa de verdade para pessoas de verdade. Por isso que a gente fala que a gente faz human wear. A gente não faz casual wear ou work wear. A gente faz human wear. É você que faz a sua moda, não é a gente, né? E eu acho que toda vez que a gente fala dessa maneira, você repara, as campanhas da marca, a gente quase não usa modelo. Quer dizer, tem que usar modelo para o site, né, para o e-commerce, para o comercial. Agora, campanha institucional é sempre gente de verdade, contando as suas histórias. É a marca como plataforma para gente que a gente admira falar. As extensões de marca, Oficina Reserva, Eva, Reserva Mini, né, Reserva Inc. É sempre gente de verdade contando as suas histórias. Uma fala dos empreendedores, outra fala mais, né, com um profissional liberal, outra fala mais com a mulher empoderada, né? Mas sempre pessoas de verdade, porque é para essas pessoas que a gente faz roupa. E aí, bicho, quando você descobre a tua persona, né, quando você descobre, você é pra gente, o consumidor, pô, persona mega ultra blaster, né? É, pô, é o cara que ele é consciente, né, das suas vontades, do que ele quer na vida. Ele tem autoestima o suficiente para vestir o que ele quiser e foda-se o que os outros acham, né?
Animal.
E pô, aí independente de qualquer estereótipo, ele é o que ele é e acabou e foda-se. Gosta, gosta, não gosta, não gosta, né? Então, a roupa ela é feita para essa persona. E a gente, ao longo do tempo, foi descobrindo personagens importantes que não só eram personas de marca, que também queriam colaborar com a gente. Então a gente tem hoje um grupo de 150 pessoas que a gente colabora sempre numa comunidade fechada em Facebook. A gente testa todos os conceitos. Esse grupo ele é atualizado todos os anos. Quem está menos ativo,
claro,
para quem está mais ativo. A gente testa tudo. Testa campanha, testa produto, desenha junto. Às vezes vai sketch de produto. Acho que a logo tinha que estar aqui, ou assado. Que matéria-prima usa aqui, usa assado. E é impressionante o poder disso, amor, porque quando você cria essa comunidade ao redor da marca, a comunidade tem a sensação que ela está criando produto contigo e está mesmo. Sim. O produto já nasce vendido, cara.
Exato.
Chegou e vendeu.
A construção de um cérebro coletivo que sai um produto isso, que vai ter... Exato.
Perfeito. Isso, isso.
Perfeito.
É por aí.
Irmão, aonde você errou feio?
Puta, tanta coisa. É, avô, nossa senhora, tem essa máxima, né? Transformando limão em limonada. É, vou contar uma história que eu acho que, pô, é um clássico de marca que acabou virando um grande negócio que nós temos hoje, né? É, a gente, o Luciano Huck é nosso sócio aqui no grupo de marcas e alguns anos atrás a gente decidiu criar uma marca que levava o nome dele, né? Chamava Uzi Huck a marca. Era mais ou menos assim, a gente tinha descoberto umas impressoras têxteis israelenses que elas imprimiam sob demanda e a gente importou uma impressora e ele lançava no caldeirão uma camiseta por semana, sempre inspirada numa causa social, com percentual de venda revertida, anunciava o site, a gente vendia naquela semana com efeito manada por R$59, uhum. E depois daquela semana ela subia para o marketplace a R$79, tudo impresso sob demanda. Né? É. E vendido na internet. Esse negócio cresceu muito, mas muito mesmo, né? Chegou a ter um time de 30 pessoas, até que a gente cometeu um erro enorme, né? Como a gente começou a fazer muito produto, a gente não fotografava em estúdio, né, os modelos usando vestindo as camisetas. A gente tinha foto deles usando roupa básica e a gente aplicava no Photoshop, no Corel, aquelas artes. E a gente fazia uma coleção de carnaval. E na virada de uma noite para outra, o time de design passou aplicando as artes de carnaval nas fotografias dos modelos. E por um equívoco, eles aplicaram a arte de uma camiseta adulta numa criança. Né? A frase era, vem em mim que eu tô facinho. Né? Na foto de uma menina. É uma coisa horrorosa. Ficou no ar. Isso foi, deve ter sido, sei lá, 2012, 2013. Ficou no ar. 20 minutos, foi até a gente escutar no Facebook alguém o primeiro gritar, caralho, que merda, tiramos do ar, fizemos um vídeo explicando que
claro,
poderia melhorar
tecnologia e pessoas.
A gente não vestiu aquela criança com aquela camisa, foi aplicado no Photoshop, mas enfim, a merda estava posta, virou aquele tsunami de críticas, imprensa e nananã, porque no imaginário coletivo era o Luciano lá criando as artes da camiseta. Né, coitado do Luciano, pô, a culpa foi 100% nossa. E apesar do statement público que a gente fez, vai explicar que lecre, né?
Exato.
E aí nós tivemos uma conversa assim, super honesta e amorosa e chegamos à conclusão que, poxa, eu não queria a responsabilidade de tocar uma marca que levasse o nome dele, é nosso Perfeito. Sócio aqui no grupo, em todo o resto, né? É o nome dele, é como se ele estivesse ali criando, né? Se é a reserva, óbvio que a minha imagem está associada à reserva, mas é a reserva, antes claro. De mim tem a reserva, né? Agora, e ele também não queria esse risco, porque esse não era o principal negócio da vida dele, o negócio dele é a publicidade, é a imagem, e decidimos terminar a marca. Só que tinha um time de 30 pessoas lá trabalhando e tinha um CEO, que é o Pedro, meu sócio hoje na companhia, e esse é um dos episódios da marca assim, que mais me emociona, amor, assim, porque quando terminou tudo, né, e a gente encerrou, fechou o site e tal. O Pedro me chamou para beber um café e ele perguntou para mim quanto ele me devia. Né? Cara, aquilo... Pô, só de lembrar, assim, eu me arrepio. Assim, uhum. Gente, quando a pessoa é boa, né? E eu falei, mano, você não me deve um centavo. Sabe o que você me deve? Você é um talento, tu é foda. Sabe o que você me deve? Provar para todo mundo que, pô, tu vai transformar esse limão numa limonada. Né? E o Pedro pegou aquelas máquinas, na época já eram 9 máquinas, uhum. E começou a fechar parcerias com sites de conteúdo. Então, a loja de camisetas do Sensacionalista, a loja de camisetas do Acelerado, do Desimpedidos, né? Ninguém sabe, mas éramos nós que fazíamos e que fazemos,
né?
Até hoje, né? Ele transformou isso num negócio de full e-commerce que ninguém sabia que éramos nós fazendo. E em um ano, o negócio já era 4 vezes maior do que a Uzi Huck, né? E recentemente, esse negócio virou um novo negócio que a gente lançou, chama-se Reserva Inc. Uhum. Né? Virou uma plataforma através da qual qualquer empreendedor ou empreendedora pode montar em 5 simples passos, né, a sua lojinha de camisetas na internet. A gente faz tudo, né? A parte logística, fiscal, faturamento, sourcing, tudo. O empreendedor só precisa cuidar do marketing digital. Né? Tem um EAD lá para ensinar como fazer, a parceria com o Pedro Sobral. Né? Super bacana. E é o nosso negócio que estava do outro lado do Rio na pandemia, né? Porque é um negócio 100% digital, maravilhoso.
Lindo.
Que começou em fevereiro ou janeiro, né? Uhum. Hoje são mais de 1.300 lojas na plataforma, Muri. O negócio escala 50% por mês de faturamento, velho. Eu achava que isso só acontecia nas tuas lives, velho. Meu irmão! Aí, que coisa de maluco, brother. Caralho, muito foda, muito foda.
Sim. Deixa eu falar um negócio. A gente tá com 1.300 pessoas aqui na nossa live agora. Você falou do Reserva Inc. Uma marca que tá construindo um trabalho foda, que quer oferecer pros consumidores que são fãs dela. Podem criar sua loja na Reserva Inc.
Óbvio.
E as pessoas vão poder comprar os modelos criados por eles e receber em casa.
100%. Reserva.inc com K, né? INK de tinta em inglês, né? É, você entra lá ou faz o upload das suas artes, ou cria na própria ferramenta a sua arte, tem um editor de imagem lá, ou faz upload de foto, ou o que você quiser, monta as suas lojinhas, a sua lojinha, né, com as suas camisetas, e tem um subscription fee mensal, que é 100 ou 120 reais, e mais um take rate na venda da camiseta.
E aí você ganha uma URL, você ganha um reserva.inc.
Um site, exatamente. Um site que é teu, é a tua loja. Né? E, enfim, é muito bacana. É, mesmo para quem pretende montar a lojinha de camisetas do seu negócio ou a sua própria marca, né, de roupas, ou para quem quer conhecer, vale a pena. E esse negócio, amor, é um negócio que a gente sempre falou aqui nos nossos bordões empreendedores, né, que o empreendedor ele tem que inventar um negócio que vai matar o seu negócio. Né?
Isso.
E sem querer, a gente fez isso através da Reserva Inc., porque ela é uma fábrica de marcas.
Perfeito.
Né? Então a gente torce aí para que a gente consiga, através da plataforma, descobrir as novas reservas, muitas, se Deus quiser.
Irmão, eu não sei quantos aprendizados a gente teve aqui nessa live. Essa resiliência, essa história começando com um propósito, essa paixão por fazer alguma coisa que refletisse o consumidor, esse diálogo transparente. Esse risco em errar, mas ao mesmo tempo é o risco de se você não fizer nada, você não inovar. Isso está tão intrínseco no mundo do bootstrap. E algumas frases que você falou aqui, eu fui anotando algumas delas. Algumas já são incríveis, já fiz até post com o exemplo Arrasta, que eu ouvi de você uma vez, eu falei, puta que pariu. Mas eu também queria deixar com um ponto alto aqui, e essa vai ser a senha do resumo do PDF da live. Toda live que eu tô fazendo, a gente tá fazendo um resumo escrito do caralho, PDF bonitão, não sei o quê. A senha vai ser, para esse PDF, cara, eu quero que seja eu quero que seja limonada a senha desse PDF, porque limão em limonada, garoto, é algo que, se tem uma frase que pode representar o bootstrap, é essa, irmão. Porque todo dia que você criar um negócio, que você tentar ir pra rua, que você tentar vender, vai do outro lado acontecer uma enxurrada de problemas. E você pode paralisar e enfrentar eles, ou enfrentar utilizando o problema como algo que você vai catapultar o seu próprio crescimento. A gente tá chegando nos últimos minutos da live, e eu queria que você contasse pra mim o super exemplo do limão pra limonada, que foi o episódio do assalto à loja. Eu acho que tem muita gente aqui que não conhece, e eu sei que você deve ter contado essa história N vezes, mas eu, como fã, se você fosse um cantor, eu ia pedir para você cantar o seu maior hit. Então, conta pra gente essa história, irmão, porque essa é pegar um limão e transformar em limonada no nível máximo.
É mesmo.
E tá no teu livro.
É mesmo. Tá no livro. Cara, a gente tem uma loja, né, no Jardins, fica na Bela Sintra com Oscar Freire. E essa loja, em agosto de 2012, ela foi assaltada. Os bandidos jogaram a pedra na vitrine, roubaram o salão de vendas todos. E, enfim, ficamos puto da vida, fizemos BO, como quase tudo no Brasil não deu em nada. E passaram-se 3 meses e a loja é assaltada da mesma maneira, dessa vez em dezembro. Time super, cara, dezembro é quando os caras fazem 30, 40% da renda anual, né, cara? Assim, e me acordam às 5 horas da manhã, roubaram de novo. Aí, cara, eu levanto na cultura da reclamação, né, amor? Reclamando, Estado,
porra!
Caveira de burra, essa porra dessa loja, tal, lá no cu. Porra, aí, cara, e aí levanto, pego a primeira ponte aérea, porque eu queria dar uma força pro time. A loja abre às 10, amor. Cheguei na loja às 9, ela tava aberta, varrida, o time uniformizado, vendendo. Arrumado. Aí eu tomei um soco na cara de cultura da transformação enquanto eu tava da reclamação, né? Eu, opa, porque quando esse negócio vai transformar, né? Toda vez que você tem um problema, de lado, né? Surreal, vira de lado, começa a torcer pro outro, né? Então, quando a gente tem um problema aqui, cara, a gente fica com tesão. Como é que vai fazer para levantar? Como é que isso vai virar um produto, né? De comunicação, de endomarketing, um departamento novo, qualquer merda. E aí eu voltei para casa com essa coisa. Tem que fazer a limonada, tem que fazer a limonada, tem que fazer a limonada. E quando eu cheguei, tinha uma galera assistindo o assalto, né? Tem a sala de monitoramento das lojas, né? Com todas as câmeras. E um dos rapazes que trabalha no nosso design, o Davi, ele vira pra mim e fala: pô, Rony, me empresta esse vídeo aí, quero fazer um negócio. Falei, tá bom. Aí eu emprestei o vídeo pra ele. Deu uma semana, cara, ele tinha uma banda chamada Desordem Regresso. É uma banda de heavy metal, puta de um som. Aí ele fez um vídeo assim: liquidação reserva. Aí os bandidos jogavam pedra na loja e pegavam camiseta. Camiseta, sei lá quantos reais. Bermuda, sei lá quantos reais. Camisa, sei lá quantos reais. Aí no final vinha a vinheta, mas corra. Porque tem gente fazendo loucuras pela reserva, né? É. E aí, meu irmão, aí assim, aquilo ali eu vi, eu falei, pirei. Eu falei, caralho, meu irmão, tu é genial. Gente. Aí, cara, a única coisa que eu fiz, amor, foi escrever o vídeo, o textinho do YouTube, quando você faz o upload, né? O eu botei assim, ó, já que vocês roubaram a nossa loja, eu tô roubando o direito de imagem de vocês, torcendo pra que vocês apareçam pra nos cobrar alguma merda, né? Tomara que vocês apareçam, né? Irmão, aquilo ali viralizou, mas viralizou. Tipo, ganhou prêmio em Cannes essa campanha.
Puta que pariu!
Teve vários memes, assim, de outras. Teve um supermercado americano que foi roubado, fez a mesma coisa. Depois tem uma marca que chama Philipp Plein, é uma marca de streetwear super famosa, suíça, que a loja foi assaltada, ele fez a mesma coisa. Isso virou um negócio, assim, impressionante. A última vez que eu vi o vídeo, tinha dezenas de milhões de views.
Caralho.
E assim, é um negócio que, cara, não custou nada, né?
Perfeito.
Quer dizer, exceto o estoque, né? Mas enfim. Mas, então, assim, quando você está atento aos problemas e pensando em como transformar o problema numa coisa boa, sempre tem um jeito.
Animal.
Né? E quando alguém acha que você vai morrer e você levanta e anda.
Ah!
Oh!
Segura.
A torcida muda de lado, velho.
Exato, é jogo de Maracanã.
É Maracanã, entendeu? Então, assim, não entendam a queda como uma tragédia. Passem a olhar a queda com outro olhar, né? Porque sempre tem um jeitinho.
Irmão, esse é o aprendizado dessa live. Eu confesso que às vezes eu deixo algumas porradas me pegarem de jeito, mas eu prometo pra você que eu nunca vou me esquecer de quando vier uma merda desse tamanho, eu lembrar do limão à limonada, porque não tem case pra mim que represente mais isso. E se a jornada do empreendedor é uma jornada de altos e baixos, solitária muitas vezes, e o divã do empreendedor é falar com os amigos que estão do lado, irmão, não tem recomendação melhor do que você lembrar desse caso e falar: lembra daquele assalto? Transforma essa porra numa limonada agora.
Qualquer coisa me liga, Mumu.
Irmão,
bate o rádio.
Muito obrigado. Ó, obrigado.
Beijão, Mumu. Beijo, valeu, galera. Prazer. Vamos que vamos, porra.
Tchau, galera.